O título dessa mensagem é Ele Voltará. Ele Voltará. Bom, eu quero primeiro contextualizar o texto que nós vamos entrar. Então, primeiro eu quero falar para vocês um pouquinho do que aconteceu antes, para entendermos onde está situado esse texto. João Batista, ele havia sido decapitado. E quando a notícia chegou a Jesus, ele se retirou para um lugar deserto. Porém, acontece que uma grande multidão se pôs a seguir Jesus. Vieram de outras cidades, andaram uns 8 quilômetros pela região deserta e chegaram antes dele. Quando Jesus chegou com o barquinho lá, estava lá uma grande plateia dizendo: surpresa, aqui estamos. Eu acredito que Jesus se entristeceu com a notícia da morte de João, o seu precursor, do qual ele deu testemunho capítulos atrás. E então o mestre sai de luto, em busca de um tempo só. Porém, ele leva consigo os seus discípulos, dos quais ele havia escolhido a dedo para o apostolado e que estava ensinando esses discípulos. Mas quando Jesus se depara com essa grande multidão, o texto vai dizer que ele se compadeceu da multidão, que ele curou os enfermos. Porém, o povo recebeu muita coisa de Jesus e nada deles iria embora. O lugar era deserto, e então a partir de 5 pães e 2 peixes, o mestre vai lá e faz o milagre da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e peixes, todos comem, se fartam. Esses eram cerca de 5 mil homens, além desses homens, também mulheres e crianças. E aí então nós chegamos nesse texto que nós vamos refletir hoje, Mateus 14, versículo 22 a 33. Mateus 14, versículo 22 a 33. Que diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Bom, Jesus, ele estava em busca de um tempo sozinho para orar, um tempo de relacionamento com o Pai e também para ensinar os apóstolos, já que a correria do dia a dia, as muitas tarefas, nem sempre permitia um tempo de qualidade. E então ele chama os discípulos para entrar no barco. Nós temos que lembrar também do contexto de luto aí. Então, querendo se retirar. E independente da reviravolta que eles estivessem vivendo, se era medo, angústia, desespero, o fato é que não existia melhor lugar do que estar no barco com Jesus. Não existia. Seguindo os passos de Jesus, na presença de Jesus, mas esses, os discípulos, por um breve momento, eles teriam que sair de barco sozinhos, porque foi o que Jesus fez com eles. Enquanto Jesus falou que ficaria para despedir as multidões, e Jesus demorou um bocado para poder retornar. Não foi aquela coisa, ó, vai indo lá para o carro que eu já vou indo atrás. Não foi isso, não. Jesus vai aparecer junto deles somente na madrugada. E nós estávamos falando aqui do romper da tarde. Então foi um tempo e tanto que Jesus demorou para poder voltar junto deles. E então Jesus se retira sozinho para esse tempo. Sobe no monte. E eles permanecem no barco que se retira mar adentro, à espera de Jesus. E, meus amados, é assim que acontece na nossa caminhada com Jesus. Nós estamos sempre juntos de Jesus, sempre. Ora, nós estamos aqui no templo, vivenciando Jesus junto a um culto comunitário. Ora, nós temos que retirar para a caminhada do dia a dia. Nós estamos nos nossos afazeres, na nossa casa. E Jesus está conosco. Jesus está conosco. O fato é que quando nós estamos juntos, nós sentimos uma atmosfera diferente. Nós sentimos mais força. O ajuntamento, ele traz algo peculiar na nossa caminhada de fé. Mas não é porque estamos sozinhos junto da nossa casa que Jesus não está conosco. Ele está conosco, sim, assim como esteve com os discípulos, mesmo quando os olhos deles não puderam enxergá-lo. E o Jesus que se ausentou de nós, de corpo presente, nós aguardamos a sua volta, que nos levará para junto dele. E uma certeza nós temos, meus amados. Por mais que isso demore, uma certeza nós temos: Ele voltará ao nosso encontro. Jesus voltará e Ele nos levará para junto dEle, e essa é uma certeza. Contudo, enquanto isso não acontece, nós devemos permanecer em paz, sabendo que somos um só corpo, unidos ao cabeça que é Cristo, e por mais que os nossos olhos não o consigam ver, Ele nos vê e deseja que estejamos unidos, vivendo em comunhão. Assim como Ele deixou os discípulos juntinhos dentro de um barco. E é assim que o Mestre espera nos encontrar, unidos, em comunhão, num único propósito, confiando que Ele está conosco. E o barco então vai se distanciando, o vento soprando contra ele, as ondas o empurrando para dentro do mar, e certamente eles se preocupam com isso. E nós temos que lembrar que ali estavam pescadores. Pedro, ele era um homem que era habituado a essa situação de mar. Mas eu tenho certeza que Pedro se preocupou com essas ondas, que Pedro se preocupou com essa ventania, que ele saiu totalmente da zona de controle, porque ele não conseguia exercer o controle sobre a situação. Ele não conseguia. E conosco não é diferente. No nosso dia a dia, os fortes ventos de problemas, eles batem com grande força em nós. As ondas de preocupações e de desespero tentam nos afastar do bom relacionamento com Jesus. Você já se sentiu assim? Sabendo que Deus está com você, mas se preocupando porque você não tem controle sobre essas ventanias, sobre os problemas, sobre as situações. Você já se sentiu assim? E acontece que Jesus foi ao encontro deles no meio da madrugada. E eles se assustaram com a presença dele andando sobre o mar e disseram ser um fantasma. Gritaram de medo. Mas afinal, não era Jesus que eles estavam aguardando? Não era Jesus? E aqui cabe uma pergunta. Como aguardamos Jesus? Será que o reconheceremos? Ou temos a tendência de nos assustarmos achando ser um fantasma também? Como aguardamos o Mestre? Será que nós o reconheceremos de fato? Jesus diz para eles: coragem, sou eu. E aqui nós nos deparamos com as palavras do grego, ego eimi, que significam eu sou. Olha só que impressionante. Mais uma vez Jesus revelando-se de forma velada. Coragem, sou eu, ego eimi. Eu sou. E Pedro, como sempre, né? Porque tinha que ser Pedro, não poderia ser outro. Pedro, como sempre, se põe a chamar atenção na cena. Ele diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E nós precisamos entender bem que na fala de Pedro não está presente aqui a dúvida. Porque pode ser que quando a gente vá ler isso aqui, se é o Senhor mesmo, então peraí, tem um ponto de interrogação aqui, né? Ele está com uma dúvida, se é o Senhor mesmo? Não, não é isso. A melhor tradução do texto seria: uma vez que és tu, então mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Ou seja, ao invés de dúvida, o pedido de Pedro aqui é corajoso. É corajoso. E aí Jesus diz para ele: venha. E meus amados, nós temos que entender algo muito profundo aqui. Pedro não andou meramente sobre as águas. Mas Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Não foi sobre as águas meramente. Pedro andou sob a palavra de Jesus. Sob a palavra de Jesus, ele se lança e dá alguns passos. E Jesus nos chama para esse encontro por sobre as águas. E nós precisamos caminhar sob a palavra de Jesus. Caminhar por fé. Confiar na voz que nos chama e que Ele está no controle de todas as coisas. Todos aqueles que confiam e se lançam nos braços de Jesus, que aceitam viver uma vida controlada e dirigida por Ele, não se decepcionam, porque o amor dEle não é condicional, não é de maneira nenhuma condicional. Mas acontece que Pedro, ele começa a olhar para os lados. Ele se depara com a força do vento. E aí então ele começa a afundar. E então ele grita desesperado: salva-me, Senhor! E qualquer semelhança conosco não será mera coincidência. Nós que aceitamos andar com Jesus, ora estamos cheios de fé, mas no momento seguinte, nós trememos diante dos desafios. Muitos morrem de medo do amanhã, e assim nós temos sido atacados com fortes ondas e ventos de problemas e preocupações, tirando os nossos olhos muitas vezes de Jesus. E aí, tirando os olhos de Jesus, observando os ventos, os problemas, as adversidades, nós começamos a afundar. E o que nos resta é gritar socorro para Jesus. E esse é o teor de muitas orações que fazemos. Socorro, Jesus. Socorro porque eu estou afundando. Socorro porque eu vou desfalecer. Socorro porque isso vai acabar com a minha vida. Nós tiramos os olhos de Jesus quando nós decidimos andar por nós mesmos. Nós tiramos os olhos de Jesus quando nós estamos dispostos somente a satisfazer as nossas vontades e não a dele. Nós tiramos os olhos de Jesus quando nós achamos que o vento, que as ondas, que as dificuldades, que as preocupações, que são maiores do que o nosso Deus. Não tiremos os olhos de Jesus. Olhe somente para Ele, o autor e o consumador da sua fé. É Ele que te sustenta, é Ele que te chama, é Ele que te dá vida, é Ele que te garante a salvação, é Ele que vai estar para todo e sempre com você. Ele está conosco e Ele nos chamou ao seu encontro, então Ele vai te sustentar. Deixa isso entrar no seu coração, meu amado. Mas Pedro afundando e gritando esse socorro por Jesus, Jesus estendeu a sua mão e segurou Pedro. E aí então vai perguntar para ele, porque antes não. Por que você duvidou? A fé de Pedro, ela foi forte o suficiente para fazê-lo sair do barco e andar sobre as águas. Mas não era forte o bastante para enfrentar a tempestade. E essa pergunta de Jesus, por que você duvidou? Ajuda Pedro e a nós também a reconhecermos que as dúvidas e os temores logo desaparecem diante de um exame rigoroso para descobrir a causa deles. Ao invés da dúvida, meu amado, nós precisamos construir um firme alicerce de confiança, fé em Deus, porque o Senhor, Ele tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. Um problema grande é a falta de alicerce. Um problema grande é quando a nossa fé, ela parece com aquele chicletinho vagabundo que vinha com anelzinho antigamente, que você dava duas mastigadas e acabou o sabor. Esse é o problema. Então nós precisamos ter um firme alicerce, confiança no Senhor. E se não investirmos na nossa intimidade e comunhão com Deus, junto à igreja, no ajuntamento, mas também do quarto secreto, de leitura da palavra, de oração, nós iremos sucumbir diante das adversidades. Nós precisamos ter esse firme alicerce. É isso que vai nos segurar diante dos dias maus. É isso que vai fazer com que não tiremos os olhos de Jesus. É isso que vai fazer com que não afundemos, mas que confiemos e andemos sob a palavra dEle. Eu não sei em qual momento da sua vida com Deus você está hoje. Mas se você está afundando, gritando a Deus por socorro, então creia, meu amado, que Deus está te segurando, que Jesus está te segurando colocando você novamente sobre as águas e diz para você não duvidar. Ao contrário, crer que Ele está no controle de todas as coisas. Ele te chama para continuar caminhando por fé. Uma fé, não para que você, por meio dessa fé, venha contemplar tudo o que você almeja. Não é isso. Mas uma fé que se lança aos braços do Pai, sabendo que Ele é quem cuida de você e que o seu amanhã está seguro nas mãos de Deus, que o amanhã a Ele pertence. Uma fé que seja capaz de pronunciar, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Hebreus 11, 6, lá vai dizer um pouquinho o que é a fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. E isso nos ensina muito, enquanto estivermos aqui na terra, passando por lutas, por problemas. Mudam os episódios, mudam os problemas, porém sempre nós teremos que conviver com a nossa limitação e se lançar na dependência de Deus. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós somos especialistas nisso, em viver problemas. A gente sai de um problema, mas o viveram felizes para sempre, é só lá. Aí vem outro. E o tempo todo nós temos que viver na dependência do Senhor. Os ventos só irão cessar definitivamente quando Ele levar a sua igreja para a glória junto dEle. E o auge da história que nós estamos vivenciando não é o acalmar da tempestade, mas é a confissão e adoração dos discípulos. Esse é o auge da história, ao dizerem, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Mas podemos fazer algo diferente dos discípulos. Ao invés de começarmos a adorá-lo somente quando Ele voltar, como fizeram os discípulos, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade, caminhando sobre as águas. Você precisa adorá-lo frente aos seus problemas, frente às preocupações, frente às adversidades que chocam com você. É aí que você precisa adorar. Não é porque você não consegue enxergar o Mestre ainda, que significa que você está sozinho. O nosso Mestre é o Deus Todo-Poderoso. E Ele pode todas as coisas. Ele cuida de você. Ele cuida de todos nós. E Ele nos prepara um amanhã maravilhoso. Em um lugar que vai dizer pela sua palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é certo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nossos olhos não conseguem visualizar o Deus que está presente em nossa vida, diante das adversidades, diante dos problemas, a palavra dele nos diz, em Mateus 28, versículo 20, na parte B do versículo, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Por mais difícil que esteja a caminhada, continue crendo. Ele já fez maravilhas no nosso meio. Quantos testemunhos já ouvimos? Olhe para trás, olhe para a sua vida, lembre daquilo que Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas provisões, quantos livramentos, transformações, quantos momentos felizes. Ele continua contigo, meu amado. Fiel, unido, creia nisso. E o adore. Escolha crer, confiar, descansar nele. Olhe para o que te traz esperança. O que te preocupa? O que te faz sentir medo hoje? Coragem. Jesus disse isso para os discípulos, Jesus diz isso hoje para mim e para você. Coragem. Vamos entregar a Ele, nesse momento, as nossas angústias, as nossas aflições. Tenhamos fé nele, e então seguiremos a nossa jornada em paz. Porque verdadeiramente, Ele está no controle. Ele está no controle das nossas vidas, Ele nos sustenta. O amanhã está seguro nas mãos de Deus e Ele voltará.